Ministro da Economia confirma auxílio de R$ 400 até 2022 e diz que estuda a forma de alterar o teto de gastos. Câmara rejeita a proposta que previa mudanças nas regras do Conselho do Ministério Público. Com falta de medicamentos, hospitais de Porto Alegre adiam exames em pacientes com câncer para novembro.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana, Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas 1 minuto. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 17 graus aqui na capital. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quarta-feira que o governo vai pagar R$ 400 de Auxílio Brasil até dezembro de 2022. No entanto, afirmou que ainda estuda a forma de alterar o teto de gastos para pagar o benefício ou deixar o valor destinado ao auxílio fora da regra fiscal. Segundo o ministro, essa licença para furar o teto seria limitada a pouco mais de 30 bilhões de reais em 2022. O ministro ressaltou ainda que a decisão sobre como alterar o teto será política. O programa que vai substituir o Bolsa Família vai ampliar de 14 milhões para 17 milhões o número de famílias atendidas. E Guedes garante que nenhuma vai receber menos do que R$ 400. O benefício começa a ser pago em novembro após o fim do auxílio emergencial.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito.
O comando rodoviário da Brigada Militar atende um acidente envolvendo dois caminhões e dois carros na RS 287 em Santa Cruz do Sul. Um homem que estava em um dos automóveis morreu no local e outras duas pessoas ficaram feridas. O trânsito, na altura do quilômetro 98, está parcialmente interrompido. Nas estradas da região metropolitana não há ocorrências, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Porto Alegre, o trânsito já flui bem e não há registro de problemas, conforme a EPTC. Com o trânsito, Laura Becker.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 18 graus em Santa Maria, 16 em Pelotas e 17 em Rio Grande. A quinta-feira será de tempo firme e ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. Não há risco de geada ao amanhecer. E a temperatura mínima prevista no estado é de 6 graus em São José dos Ausentes, na Serra. À tarde, os termômetros sobem e podem ficar próximos dos 30 graus em algumas cidades. Na capital, chegam a 26 graus. Por 297 votos a 182, a Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Por alterar a Constituição, a proposta precisava de aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados, isto é, 308 votos em dois turnos. Como foi rejeitada em primeiro turno, a PEC nem passa por nova votação. O texto votado em plenário foi um substitutivo elaborado pelo relator Paulo Magalhães nas últimas semanas, na tentativa de ampliar o apoio à PEC. Após o resultado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer que colocaria em votação o texto original, mas depois encerrou a sessão. A PEC era criticada por integrantes do Ministério Público que temiam interferências políticas no órgão. O texto previa, por exemplo, aumento de 2 para 5 no número de indicados pelo Congresso no Conselho. Além disso, segundo o texto, o corregedor do Conselho também seria um nome escolhido pelos parlamentares. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que vai propor a inclusão do reverendo Hamilton Gomes de Paula na lista de pedidos de indiciamento da comissão. Nesta quarta-feira, o senador Renan Calheiros apresentou o relatório final à comissão. O documento pede o indiciamento de 66 pessoas e duas empresas e será votado na próxima terça-feira. Até o dia da votação, podem ser feitas alterações no texto. O reverendo é fundador de uma entidade privada chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Ao longo dos trabalhos da CPI, ele foi considerado peça-chave na investigação sobre as negociações do governo brasileiro com empresas pela venda de vacinas. O relatório da CPI da Covid, apresentado nesta quarta, também deixou de fora 6 pessoas que integravam formalmente a lista de investigados pela comissão. Ainda nesta edição, o governo do estado adia a decisão sobre a volta obrigatória às aulas presenciais.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Fique atento.
Em 55 locais na capital, será possível encontrar nesta quinta-feira a primeira, segunda e terceira doses de vacina contra a Covid-19. Pessoas a partir de 12 anos podem procurar a imunização. Seguem como referências para as aplicações o Shopping João Pessoa, das 9 horas da manhã às 9 da noite, e o Largo Glênio Pérez, do meio-dia às 6 da tarde. Também estarão aplicando 16 farmácias, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 36 unidades de saúde. O rolê da vacina estará na Escola Municipal de Educação Infantil Anjo das Flores, na Rua do Pescador, número 400, no bairro Arquipélago, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF. Hospitais de Porto Alegre estão tendo de adiar exames em razão de uma nova escassez de alguns radiofármacos utilizados para o tratamento do câncer e de outras doenças. O problema já havia sido registrado no final de setembro em razão da falta de verba do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Na última quinta-feira, o IPEM, responsável pela distribuição dos insumos, já havia sinalizado que não seria possível entregar uma nova remessa nesta semana. Após a oficialização de mais recursos por parte do governo federal, o Instituto prevê normalizar a situação a partir de 1º de novembro.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 17 graus, 8 horas, 7 minutos. Para incentivar os prefeitos gaúchos a melhorarem a qualidade da educação, o governo do estado criou um novo sistema de distribuição do dinheiro arrecadado com o ICMS, que vai considerar o desempenho dos municípios nas avaliações de ensino. Pela proposta do governo estadual, 17% do repasse de ICMS para as prefeituras será definido conforme o resultado dos testes de conhecimento feito com os alunos. A proposta foi detalhada pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira e o projeto prevendo a mudança será apresentado nesta quinta para a Assembleia Legislativa. Caso os deputados aprovem o texto, a medida entrará em vigor gradualmente a partir de 2024 até 2028. E o governo do estado adiou a decisão sobre a volta obrigatória às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. O tema foi discutido hoje durante reunião do gabinete de crise, mas não houve definição. Caso seja aprovada, a obrigatoriedade deverá abranger tanto a rede de ensino estadual quanto a privada. A mudança é uma bandeira do Sindicato do Ensino Privado, que tem defendido que em 2022 as famílias não possam mais optar pelo ensino remoto. A volta às aulas presenciais se tornou obrigatória em estados como São Paulo e Mato Grosso. Em instantes, Justiça do Rio Grande do Sul proíbe o acesso da população vestindo bermuda, minissaias ou chinelos.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por 6-4 que pessoas pobres não terão que pagar honorários de peritos nem de advogados da parte vencedora caso percam uma ação trabalhista. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionou mudanças feitas pela Reforma Trabalhista de 2017, que determinou que pessoas que têm direito à justiça gratuita terão que arcar com honorários de advogados e peritos caso percam uma ação trabalhista. Os valores são bloqueados de créditos obtidos em outros processos. A lei também prevê que, se faltar audiência, o trabalhador tem que arcar com as custas. Neste caso, o STF decidiu manter a cobrança válida. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alterou as regras de acesso aos prédios do Judiciário Gaúcho e proibiu o ingresso de quem esteja vestindo bermudas, shorts, minissaias, camisetas masculinas sem manga, mini blusas, roupas de ginástica ou chinelos. As novas diretrizes valem também para audiências virtuais. As regras, publicadas em setembro, também proíbem o acesso de pessoas trajando bonés, capuzes, capacetes e outros tipos de vestimenta que impeçam a identificação. As exceções são para pessoas que utilizam vestimentas e adereços típicos da sua cultura, tradição, profissão ou por motivo de confissão religiosa, e também para o acesso de crianças e adolescentes visitantes e para os profissionais de entrega e coleta. A Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul ainda não se posicionou sobre o tema.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.